Nesta quarta-feira, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados vai, né, a Fiscalização Financeira e Controle, vai promover também uma audiência pública para debater exatamente o pacote de medidas anticorrupção apresentado aí pela Transparência Internacional Brasil e pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.
Tem vários movimentos.
E também, né? Tem mais, né? Observatório Social do Brasil, Movimento de Combate à Corrupção, Instituto Eleitoral, Instituto
Cidade Democrática.
Cidade Democrática.
Pelo Contas Abertas também.
Também pela Instituição Contas Abertas, exatamente. Né? Lembrando que em junho do ano passado, mais de 80 medidas contra a corrupção foram apresentadas aqui em São Paulo, né? Foi, na verdade, em São Paulo. E também há dois anos, o Ministério Público Federal lançou o famoso pacote das 10 medidas contra a corrupção que foi colocado, apresentado em forma de projeto de lei aqui na Câmara. Infelizmente, ainda um pouco atrasada essa discussão. Mas, enfim, né, vamos discutir, vamos saber um pouco melhor a respeito desses assuntos todos, justamente com o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que é o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Bom dia, deputado Roberto de Lucena. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia, amigos.
Pois é, deputado. Várias entidades aqui listadas, né, nessa grande frente, digamos assim, né, de combate à corrupção, debatendo, colocando, propondo medidas. Que avaliação o senhor faz aí dessa participação massiva de entidades, né, de várias entidades da própria sociedade civil, nesse ponto de buscar resolver esse grande problema, que é talvez um dos maiores problemas que a gente enfrenta na política brasileira?
Edson, primeiro eu vejo com muita esperança esse movimento, que é um movimento que parte da própria sociedade, de chegar para o Congresso Nacional com um conjunto de propostas sugeridas para que o Congresso sobre elas se debruce e possa fazer a sua discussão. Nós tivemos a questão dos dois anos, a apreciação e a votação na Câmara das 10 medidas de combate à corrupção que foram propostas pelo Ministério Público Federal com apoio da sociedade, que chegou na Câmara com quase um pouco mais de 2 milhões de assinaturas. Agora, qual é a diferença entre aquela iniciativa e esta? Naquela iniciativa, nós tivemos uma proposta colocada no olhar, com a perspectiva do Ministério Público.
Uhum.
Desta vez, nós temos diversas entidades, instituições da maior seriedade, são instituições de controle social, que com trabalho, um trabalho com academia, com técnicos, com especialistas, em diversas áreas, em diversos setores, eles colaboraram com a construção de propostas, de forma que cada um trouxe para estas propostas um ângulo diferente, uma perspectiva diferente. Então, eu entendo que nós temos aí um conjunto, de um elenco de propostas mais completo, mais abrangente, com perspectivas diferentes dos diversos segmentos da sociedade e dessas instituições de controle social, enfim. Agora, será uma discussão importante, por isso que a Comissão Fiscalização Financeira e Controle promove hoje essa audiência pública, exatamente para ouvir essas instituições, para debater essa proposta que chega para nós, que é colocada mesmo exatamente no momento que vespera as eleições, exatamente aí já dentro de um período, de um calendário eleitoral.
Você acha que, estando em ano eleitoral, essas medidas legislativas chegam em momento oportuno? Você acha que o que pode ser feito para acabar com esse problema da corrupção? Você acha que pode ser refletido no parlamento com continuidade de resultados, bons resultados, deputado Roberto Lucena?
Elisabel, eu tenho dificuldade de acreditar que nesse ano e nessa legislatura essas medidas sejam apreciadas e a gente tenha efetividade. Até porque acabaram-se as eleições, nós temos aí um período muito curtinho que as discussões se voltam prioritariamente para o orçamento e uma pauta já bastante carregada. Mas por que é importante serem trazidas neste momento? Porque é o momento da sociedade brasileira decidir quanto ao seu futuro, decidir quanto aos seus representantes. E é muito importante que a sociedade que se identifica com as propostas que estão sendo colocadas tenha a oportunidade de questionar os candidatos, aqueles que estão com mandato, estarão candidatos à reeleição, e aqueles que não estão com mandato, com respeito ao comprometimento que eles têm com as discussões dessas propostas e com a eventual aprovação dessas propostas. Então, o momento é muito oportuno. Eu gostaria muito de ouvir os nossos candidatos a presidente da República falando sobre esse assunto, os nossos candidatos a governador falando sobre esse assunto, os nossos candidatos a senadores e deputados falando sobre esse assunto. Então, é muito oportuno, é muito adequado, e por isso a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle abre na Câmara a possibilidade de que essas instituições possam, através dessa audiência pública, explicar essas propostas, a elaboração, a construção, que nós possamos começar a fazer uma análise em relação àquilo que chegou depois de um esforço com grande investimento, coletando dados, informações, pesquisas, até chegar no suprassumo da proposta que está sendo colocada pela sociedade.
Quer dizer, a proposta ela engloba aí uma série de propostas de projeto de lei, PECs, né, para a emenda constitucional, enfim, projetos de resolução, coisas que vão, visam, de um modo geral, né, quer dizer, faz um grande pacote aí de combate à corrupção. Agora, na prática, deputado Roberto Lucena, quando a gente vai colocar isso em discussão no Congresso Nacional, são muitas propostas de modos diferentes. Dá para fazer isso via comissão especial? Dá para fazer isso via... Ou são realmente, pela natureza das propostas serem tanto distintas, né, umas das outras, seria necessário realmente várias comissões? E, na prática, como dá para implementar esse debate efetivamente dentro do Congresso?
Olha, eu penso que o caminho inicial, o caminho básico, seja a constituição de uma comissão especial. Eu repito, eu não entendo, eu não vejo possível que isso aconteça esse ano. Absolutamente. Isso será um cardápio para a próxima legislatura. Já será um menu para a próxima legislatura. Agora, eu entendo que o ponto de partida seja exatamente a instituição de uma comissão especial. Mas, exatamente, para entender melhor, para ouvi-los e compreender melhor a proposta que nós estamos hoje realizando essa audiência pública.
Agora, deputado Roberto Lucena, há 2 anos o Ministério Público Federal lançou as 10 medidas contra a corrupção, né? O senhor disse que desta vez é um pouco diferente porque tem o olhar de várias entidades e não só do Ministério Público. O senhor poderia citar o que está sendo discutido, quais são as medidas? Podia dar algum exemplo para o ouvinte entender o que está sendo discutido desta vez?
Nós temos, Elisabel, que acontece? Nós temos no Brasil, como resultado, inclusive, da ação do Congresso, uma legislação que permitiu que nós tivéssemos um combate à corrupção mais efetivo hoje do que aquilo que nós tínhamos uma década atrás. Nós evoluímos, nós melhoramos, aperfeiçoamos os nossos instrumentos de controle e de fiscalização. Nós melhoramos o nosso diploma legal e demos condições, inclusive através do instrumento de delação, premiada. Demos condições à Polícia Federal, ao Ministério Público, de terem mais instrumentos para fazerem as suas apurações, uhum. as suas investigações. Sim. E demos ao Judiciário um diploma mais aperfeiçoado, um diploma atualizado em relação ao combate à corrupção. Mas existem brechas diversas e situações que precisam ser revistas, precisam ser aperfeiçoadas.
Uhum.
E o Ministério Público tentou fazer isso. Ele quis fazer isso com as 10 medidas.
Sim.
Naquilo que ele entendeu que era basilar. Olha, se nós aprovarmos as 10 medidas como estão, que eram 12, na verdade, se aprovarmos as 10 medidas como elas estão, nós teremos os instrumentos e as ferramentas necessárias para fechar as brechas legais, para termos instrumentos mais efetivos. Foi feita a discussão, vocês sabem que houve avanço, mas nós poderíamos ter ido um pouco mais adiante. Nesse movimento, nessa iniciativa que congrega todas as instituições, inclusive dela participa o Ministério Público, inclusive com as suas contribuições participar a Polícia Federal, nós temos o entendimento de que foram pensados nas diversas perspectivas todas as situações que nós precisamos construir, que precisamos elaborar, que precisamos aperfeiçoar. É realmente um grande esforço, é uma força-tarefa importante da sociedade, uhum. dando para o Congresso Nacional, em todas as áreas, a condição de partida para a discussão de instrumentos. É claro que muito disso eu entendo como sendo exatamente o ponto de partida,
uhum.
Só que chega com esse olhar diferenciado, com o amadurecimento, com a reflexão e com a contribuição tanto de técnicos quanto de profissionais da área, de juristas dos mais conceituados e experientes e qualificados, enfim.
Pois é, um aspecto importante, deputado. Agora, é uma das críticas que... Eu lembro até que na época da Lei da Ficha Limpa fazia-se muito essa crítica na discussão, no debate da Lei da Ficha Limpa. Ah, porque está se judicializando a política, ou até dizendo que estávamos, né, que o Congresso Nacional estava criminalizando a política de uma certa forma, a partir do momento em que ele colocava nas mãos da justiça o poder, por exemplo, de barrar uma candidatura após a condenação em um órgão colegiado, né? Como é que o senhor avalia esse ponto de vista? O senhor acha que existe mesmo uma certa criminalização da política dentro dessa ideia de combate à corrupção? Quer dizer, na hora de combater-se a corrupção, acaba se criminalizando a política, o famoso jogar a criança fora junto com a água do banho?
Uhum. Edson, primeiro que nós temos que entender, nós enquanto sociedade, enquanto conjunto da sociedade, nós precisamos admitir que corrupção é um mal a ser enfrentado. Ela é o inimigo número um do Brasil, mas ela não está restrita aos ambientes políticos. Ela não está restrita ao ambiente da política.
Uhum.
A corrupção, ela é sistêmica, ela é endêmica, ela é generalizada. Nós podemos enfrentar a corrupção com o aperfeiçoamento das leis, com o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e fiscalização,
uhum.
com o rigor, tendo condições de oferecer às instituições que são independentes, como Polícia Federal, como Ministério Público, instituições que tenham autonomia, independência, sejam fortalecidas, tenho condições de continuar fazendo enfrentamento à corrupção,
uhum.
uma punição rigorosa para que nós não tenhamos no Brasil novamente aquela sensação que foi superada de que o crime compensa, de que a punição é seletiva. Mas nós temos algo, nós temos uma outra coisa que para mim é pior. A corrupção é o inimigo número um do Brasil, é o câncer. Mas tem uma etapa, um estágio desse câncer que para mim é pior, é a mãe do câncer, que é a cultura da corrupção.
Sim.
E a gente tratar pura e simplesmente a corrupção como o grande mal é, e apenas focarmos nele e reduzirmos isso enquanto sociedade, limitarmos isso ao ambiente político, tentarmos isolar o ambiente político, é a mesma coisa que você tirar a teia de aranha, mas você não tira aranha, então...
Vai fazer outra teia, né?
Daqui a pouco você vai ter que voltar ali, vai ter que tirar outra teia. Então, a corrupção não está relacionada exclusivamente ao ambiente político.
É verdade.
Nós precisamos vencer a cultura da corrupção no país, que ela é abrangente, como eu disse, ela permeia vários, permeia a sociedade. Nós precisamos vencer isso, vencer a cultura da corrupção. Agora, entender o que é a política. A política é a ciência da organização social. Atividade política, eu posso até mudar o nome, dar outro nome, mas atividade política, ela, seja qual for o nome que eu coloque aí, ela vai existir. É a ciência da organização social. E essa ciência de organização social, de uma sociedade não corruptível, de uma sociedade organizada, ética, moralmente fortalecida, certamente ela traduzirá para esse espaço, para esse ambiente, aquilo que ela acredita, os seus valores. Então nós temos aí o caminho do combate à corrupção, e nós temos, mais do que isso, o desafio de vencer a cultura da corrupção.
É verdade. Deputado Roberto de Lucena, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que vai realizar essa audiência pública para discutir essas 80 medidas. É uma proposta reunindo várias entidades, né, da sociedade civil, do Poder Judiciário, enfim, do Ministério Público, e várias entidades aí que se colocaram à disposição para colocar esse tema em debate, e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara está aí encampando essa discussão. Deputado Roberto Lucena, muito obrigado por participar aqui conosco, sucesso nesse debate, eu acho que é fundamental realmente, e obrigado por essa fala sobre a questão da cultura da corrupção, que eu acho que esse é o ponto, talvez, chave para a gente resolver uma série de problemas, né? O tamanho da oportunidade, às vezes, faz o tamanho da corrupção, né? Às vezes, a pessoa que fura a fila no supermercado ou em algum lugar, não se coloca no lado de que está praticando um ato de corrupção. E aí, quando ela tiver um poder muito grande nas mãos, ela pode corromper com um poder muito grande. Então, acho que tudo começa ali na base mesmo, e por isso eu acho que essa fala sua é extremamente importante. Muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço, deputado.
Abraço, obrigado. Bom dia.
Bom dia.